Meus queridos amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que nosso mestre e amigo de todos os momentos, Jesus, possa nos abençoar nesta manhã, a fim de que ela nos seja muito proveitosa, a fim de que, como aqui foi dito, possamos daqui sair sorridentes, esperançosos, alegres e dispostos à tarefa que nos cabe na vida, no mundo, estendendo as bênçãos do Reino de Deus, que já nos visitaram por meio do Evangelho, por meio do Consolador. Eu gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito. Em duas outras ocasiões não conseguimos atender ao convite, mas hoje finalmente aqui estamos, nessa data festiva, né, nesse mês festivo para casa, que completa os seus 35 anos de trabalho, de dedicação, certamente envolvendo a muitos corações, tanto para o trabalho, como também para a renovação dos caminhos, novas luzes, novos horizontes que têm sido abertos aqui aos corações e às mentes, para que possam avançar em direção ao grande objetivo da vida, àquele alvo sobre o qual o apóstolo Paulo nos falou e tão convictamente afirmou: prossigo para o alvo. E é isso que aqui a gente vem buscar, essa clareza de visão, de entendimento, para que o alvo esteja para nós muito bem delineado, muito bem definido, para que consigamos então contornar todos os desafios, as intempéries, os obstáculos da vida, como faz o rio em busca do grande mar, contornando, mas avançando sempre em busca daquilo que o chama. Assim a criatura humana em busca de Deus, em busca da sua destinação. Então que o Mestre possa abençoar a cada um dos que aqui estão, encarnados ou não, para que todos nesse clima de fraternidade possamos nos nutrir do pão que desce do céu e dá vida ao mundo, que é o Evangelho, e nos inspirar naquele que é a luz de nossas vidas, que é a luz de todos os séculos. E para começar a nossa jornada, voltamos aos inesquecíveis tempos apostólicos. Após alguns anos das primeiras perseguições que a Casa do Caminho sofreu, perseguições essas movidas majoritariamente por um grande fariseu, um rabino conhecido da época, denominado Saulo, que havia nascido em Tarso, mas que trabalhava agora em Jerusalém, almejando galgar degraus e posições de influência no Sinédrio, o tribunal de referência, o tribunal maior daquele povo. Perseguições essas que culminaram, inclusive, na morte do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Passados alguns anos, um pouco mais de 3 anos, a Casa do Caminho é visitada por um peregrino que bate ali a porta, solicitando uma entrevista com aquele que era conhecido como o condutor, o administrador de todo aquele trabalho, Simão Pedro. Esse peregrino, que vinha marcado pelo sol, pela inclemência do deserto, é recebido por um dos auxiliares da Casa do Caminho, chamado Prócoro, que ao sair para atender à porta e à demanda, leva então um susto, especialmente quando este peregrino se apresenta, dizendo ser ele, Saulo de Tarso, a procurar por Simão Pedro. Prócoro empalidece, porque não sabia ele, de fato, qual era a condição de Saulo, outrora perseguidor tão ferrenho do cristianismo nascente. Boatos circulavam por toda a região de que ele havia enlouquecido no deserto, na viagem que havia feito para Damasco, em busca de Ananias, aquele que havia convertido a sua ex-companheira, Abigail, e que centralizava agora todo o ódio, a raiva que Saulo de Tarso tinha daquele Cristo e do Evangelho, que no seu entendimento de então, estava sempre a lhe perseguir e a lhe privar de certos projetos, de certos sonhos. Projetava ele então no Cristo todas as suas frustrações, e em especial na figura de Ananias, que havia tido a ousadia de converter a sua noiva Abigail. Então boatos circulavam de que algo havia acontecido no deserto, de que talvez ele houvesse enlouquecido, de que ele estaria cego, até, imagine só, de que ele teria se convertido. Enfim, não se sabia ao certo qual a condição e mesmo o paradeiro dele, que havia sumido por cerca de 3 anos. Então Prócoro fica naquela posição de sem saber muito o que fazer. Será que surge ele novamente para mais uma carga de perseguições? Ou será que de fato alguns dos boatos serão verdadeiros, de que ele realmente se reformou? Então, sem saber como proceder, pede ele um tempo ao peregrino, que havia solicitado uma conversa com Simão Pedro, e diz: olha, vou lá dentro ver, Simão deve estar muito ocupado, veremos se haverá agora uma disponibilidade para essa conversa. Prócoro chega no ambiente interno daquela casa de auxílio a tantos sofredores, a tantos forasteiros, né, desamparados da sociedade, procura Simão Pedro e alguns dos outros que ali estavam. À época, João ainda estava na casa do caminho, Tiago Menor, que foi um dos que seguiu na casa do caminho, mesmo depois da partida de Simão Pedro, quando Simão Pedro se desloca para a cidade de Roma. Filipe também era um dos auxiliares, e outros, né, os chamados diáconos, dos quais Estevão era um deles, por exemplo, o próprio Prócoro, Nicolau, outros nomes. Ele reúne alguns deles e fala então dessa visita absolutamente inesperada. Pedro é colhido por uma certa surpresa, e pensando na magnitude dos seus afazeres, na responsabilidade que tinha por aqueles tantos indivíduos que ali estavam, ele age num primeiro momento com uma certa prudência. Não queria deliberar sozinho, esperaria à noite, quando todos estariam reunidos, alguns estavam distantes em outros afazeres, em outras demandas. Ele então age com prudência e diz: esperemos à noite para podermos deliberar juntos como proceder. Não quero tomar essa decisão sozinho, não quero ser injusto, não quero ser parcial, vamos todos juntos nos reunir para então vermos como agir diante dessa circunstância. Pede então a Prócoro que voltasse e informasse o futuro apóstolo que Simão encontrava-se muito ocupado e que naquele momento não poderia atender, mas que voltasse em outro momento, no outro dia, em que eles poderiam então atendê-lo. Paulo, no primeiro momento, sente o espinho no coração, porque não tinha ele mais esperanças senão na casa do caminho. Porque retornando da experiência no deserto, havia primeiramente procurado alguns amigos de outros tempos que o haviam simplesmente escorraçado. Pensava ele: talvez a casa do caminho poderá ser o pouso de acolhida. Assim como ele foi acolhido lá pela comunidade de Damasco, após o seu encontro marcante no deserto, em Damasco, às portas de Damasco. Mas ele também entende a posição de Simão Pedro. Entende as responsabilidades que pesavam sobre os ombros de Simão Pedro e que ele precisava agir com prudência, com zelo, por conta daqueles corações que estavam sob a sua tutela. Não sabia Pedro qual era propriamente a condição do apóstolo Paulo. E assim então uma lágrima escorre dos seus olhos e, buscando disfarçar, ele diz: é que meus olhos estão cansados da viagem pelo deserto, poderia ao menos trazer uma bacia de água em que eu possa me lavar e umedecer os meus olhos. Prócoro então oferece-lhe aquela vasilha, e Saulo sai sem muito rumo, sem saber onde ficar, busca uma hospedaria muito singela para poder passar a noite. Chegada a noite, então reúnem-se os apóstolos que ainda estavam ali em Jerusalém, bem como os auxiliares, para poderem então deliberar sobre como proceder. E então estabelecem-se, digamos assim, dois lados, dois partidos. um dos lados capitaneado por Tiago Menor, aquele que era conhecido como irmão do Senhor, filho de Alfeu, aquele que esteve mais vinculado ao judaísmo, embora acolhendo o Evangelho de Jesus, guardava ele ou se apegava ainda um pouco mais às tradições da primeira revelação. Ele, juntamente com Nicolau e outros, eram do lado ou do partido que pedia mais prudência, que imaginavam talvez que Saulo planejasse uma outra investida contra o cristianismo e que seria talvez mais prudente não recebê-lo, dado que ele havia feito antes à comunidade. Nicolau chega a mencionar ou a lembrar aquela passagem das Escrituras do lobo que muitas vezes se infiltraria no redil disfarçado de ovelha ou de cordeiro. Mas tínhamos também um outro lado, mais compassivo, mais tendente ao acolhimento, que era capitaneado por Barnabé, que ficou conhecido na comunidade cristã nascente pelas suas grandes qualidades de coração. Barnabé, que foi o grande advogado, digamos assim, a favor do apóstolo Paulo, que à época ainda não era apóstolo, mas que seria depois, justamente por isso, também um grande amigo de Paulo. E Pedro, que também pendia mais para esse lado do acolhimento. Pedro era a figura de referência, era aquela figura paternal, era aquele ancião tido como, digamos assim, a grande referência que o próprio mestre havia deixado para nortear as ações do colégio apostólico, bem como dos continuadores do Evangelho. Então começa a reunião e essas opiniões divergentes vão se entrechocando, e quando percebia que aquela força do outro lado, que negava-se a acolher ou ao menos a conversar com Saulo, ia ganhando força, Pedro então intervém. Um coração já trabalhado no tempo, um coração já marcado, mais humanizado pelas dores humanas com as quais ele convivia diariamente, um coração mais sensibilizado pelas próprias quedas que ele mesmo havia tido, por exemplo, nas três negações. Simão Pedro pendia, inspirado mesmo pela própria essência do Evangelho, a acolher e a conversar, pelo menos, com aquele que havia sido outrora um perseguidor tão voraz da mensagem da Boa Nova. E ele então dirá, ponderando junto aos corações que se reuniam, ainda que ele estivesse a planejar outras armadilhas, ainda que ele comparecesse aqui movido pela má fé, não seria ele ainda mais necessitado e, portanto, mais credor ainda de nosso auxílio e de nosso amparo? Ou seja, o olhar de Pedro não se detinha na possível sombra, malícia, má fé do apóstolo, ainda que ela existisse. Ele já vislumbrava, antes de mais nada, qualquer que fosse a intenção de Saulo, um necessitado, seja de acolhimento, seja de orientação, sobretudo do exemplo cristão, de indulgência, de perdão, de caridade a toda prova. Então ele pondera nesses termos, ainda que ele estivesse mal intencionado, não seria por isso mesmo ainda mais credor do nosso auxílio e do nosso acolhimento? E pontua mais adiante, nosso irmão Nicolau lembrou o caso do lobo disfarçado de ovelha que buscaria penetrar no redil, como nos alertou o próprio mestre. Mas se assim fosse, imaginemos que ele fosse o lobo disfarçado de ovelha, se nós estamos numa missão de paz e de amor com Cristo, se descobríssemos o lobo disfarçado, qual seria então o nosso proceder diante desse acontecimento? Matar o lobo? É isso que Jesus esperaria de nós? Em descobrindo o lobo, eliminá-lo? Ou não seria mais interessante pensarmos nas possibilidades de domesticação? Então, veja a sensibilidade do coração de Simão Pedro, o olhar de Simão Pedro, como um marinheiro mais experiente conduzindo a embarcação ali da casa do caminho, por águas tumultuosas, mas sempre tendo em vista o farol que é Jesus, dizendo para os corações, ainda que fosse o velho Saulo que conhecíamos, ainda que fosse o lobo, ainda que existisse a má intenção, não nos manda o Evangelho proceder sempre com a paz e com o amor que foram o cerne da mensagem de Jesus. E com isso, com essa argumentação, ele ganha os corações. O próprio Tiago, que capitaneava esse outro lado mais resistente, cede, sensibiliza-se ante essa colocação de Pedro, e então eles acordam entre si. Pois bem, vamos então recebê-lo. E no outro dia, logo pela manhã, saía da casa do caminho um coração alegre, que partia em direção àquela hospedagem para buscar aquele que viria a ser o grande apóstolo das gentes. Barnabé saía para encontrar aquele que viria a ser o seu grande amigo, o seu companheiro de viagens na expansão do Evangelho Redentor. Graças ao olhar amoroso de Simão Pedro, trabalhado ao longo do tempo, ao longo dos anos, pelo amor de Jesus e pela experiência do serviço no Evangelho. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre esse foi o olhar de Simão Pedro. Foi a duras penas que ele chegou a alcançar esse olhar tão lúcido, tão luminoso, esse olhar que não se detém na sombra daquele que caiu ou daquele que está caído. Foi preciso um tempo, uma jornada de amadurecimento e iluminação para que Simão viesse a ter esse olhar tão doce e tão indulgente. Porque tudo isso, de certo modo, vai começar numa noite fatídica para a história do Evangelho e para a história do cristianismo. Era a noite da última ceia. Estavam reunidos todos os apóstolos com o Mestre, naquele ambiente de profunda intimidade que está descrito, por exemplo, do capítulo 13 em diante no Evangelho de João. Momentos sublimes de profunda consolação e de brilhantes promessas que Jesus lega aos discípulos e a toda a humanidade. Quando Ele nos dirá, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Um outro Consolador vos enviarei, que tudo explicará e relembrará tudo o que vos disse. Tudo isso Ele nos falou aos discípulos e por meio deles a nós, a todos os discípulos do futuro, naquela noite inesquecível, concluindo inclusive aquela noite com uma oração sublime que se encontra registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, todo ele uma oração de Jesus por todos nós, os discípulos do futuro. Mas é também nesta reunião final que Jesus alerta os discípulos para as lutas que estavam por vir, para a tempestade que estava por desabar. Prepara aqueles corações para os imensos desafios do porvir. Fala ele, vou para um lugar em que não podereis me acompanhar por hora. E ao falar isso, Simão Pedro, que havia convivido talvez dentre todos mais estreitamente com o Mestre, quis afirmar a sua fé, quis afirmar a sua devoção a Jesus e diz, Senhor, como assim irás para um lugar onde não poderemos te acompanhar? Eu irei aonde fores. Por acaso eu não tenho demonstrado o meu devotamento? Por acaso duvidas da minha coragem? E então Jesus, conhecendo aquele coração, lhe explica, embora Pedro não pudesse compreender, Pedro ainda não está em posse da fortaleza necessária, porque o testemunho é de muita abnegação e de muito sacrifício. E acrescenta, a tua inquietação, Pedro, se faz credora de novas lições, de novos aprendizados, porque Pedro, de certo modo, havia se sentido ofendido. Pergunta Jesus, por acaso o Mestre me considera assim tão perverso, tão indiferente ou mal, a ponto de não acreditar na minha possibilidade de segui-lo, de ser fiel? E Jesus responde: não, não te julgo assim, indiferente ou ingrato às lições do Evangelho, mas é que esta tua inquietação, que não era ainda efetivamente a fortaleza interior necessária, ela se faz credora de novas lições, porque em verdade te afirmo, Pedro, esta noite ainda não cantará o galo sem que tenha me negado 3 vezes. Você imagina o choque que não foi para Pedro ouvir isso, porque tudo parecia caminhar muito bem. Na sexta-feira, alguns dias antes, a entrada de Jesus em Jerusalém havia sido triunfal. Os discípulos esperavam os melhores resultados, o povo estava com eles, e o Cristo havia demonstrado todo aquele poder divino que jamais haviam visto ou ouvido falar. Era ele o Messias esperado. Como, de repente, naquela noite, Jesus afirma que iria para um lugar onde não poderiam acompanhá-lo, e para Pedro em específico, que ele havia de negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro sente-se ferido no coração. E Jesus então conclui de maneira profética: é que ainda hoje, Pedro, aprenderás que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E o desfecho nós conhecemos. Alguns momentos depois do final da reunião, daquela oração sublime de Jesus, dirigem-se eles ao horto, ao Jardim das Oliveiras, convida o mestre os discípulos para que estivessem no clima da vigilância e da oração, em especial aqueles 3, os quais chamava mais particularmente para determinadas experiências, no caso Simão Pedro, João Evangelista e o seu irmão Tiago Maior, os 2 filhos de Zebedeu. Jesus vai a um lugar à parte para orar, e quando retorna os encontra adormecidos. Por mais de uma vez Jesus volta à oração, quando retorna mais uma vez estão adormecidos, a denotar a invigilância, as fragilidades que ainda marcavam aqueles corações. E é então que Judas chega com a guarda do templo, e nós conhecemos todos os acontecimentos. Jesus é preso, o colégio apostólico debanda, a maioria dos apóstolos, né, dos discípulos àquele tempo ainda, se afastam, fogem espavoridos, com medo das consequências de serem associados a Jesus. Pedro e João, no entanto, são daqueles que tentam de alguma maneira, pelo menos acompanhar a distância, de longe, o que haveria de acontecer a Jesus, e vão eles, os 2, seguindo aquela comitiva que leva o mestre, como sabemos, à casa de Caifás, que era o sumo sacerdote à época. Na casa de Caifás, nós tínhamos uma espécie de pátio interno, era muito comum à época, né? Nas casas de indivíduos de maior poder, de maior posse, aquelas casas em que existia um pátio interno, e nesse pátio interno existia ali uma cela. Jesus é colocado nessa cela que dava para o pátio interno. E o pátio interno é então aberto à multidão. Lembremos, era período da Páscoa, Jerusalém estava apinhada de indivíduos, e o farisaísmo, junto aos saduceus, já planejavam aquele processo que culminaria na crucificação de Jesus, portanto queriam envolver a multidão naquela prisão de Jesus, alimentavam já aquele fermento, aquele processo de obsessão, né, coletivo, que tomaria conta da multidão, que alguns dias antes exaltava o mestre, mas que a partir do momento de sua prisão já considera ou passa a considerá-lo como um criminoso vulgar, pedindo inclusive a sua crucificação, como a gente vê nos relatos de Emmanuel no livro 2000 anos. A crucificação do mestre se deu sobretudo pela loucura, pelo ensandecimento da multidão, que ameaçava inclusive invadir o palácio de Pôncio Pilatos para arrancá-lo à força, e Pilatos até tenta meios para contornar aquilo, mas nem mesmo depois de torturar, de chicotear Jesus para tentar acalmar, entre aspas, a multidão cede. Então houve todo um processo de influência para envolver a multidão, para que aquele movimento ganhasse força e realmente pudesse alcançar o objetivo visado, que era a crucificação. Então Jesus é preso, lançado nesse pátio interno, na prisão que ficava nesse pátio interno, a multidão ali estava, né, num clima festivo, o vinho era servido, tinha uma fogueira acesa por conta do frio da noite. João então diz a Pedro: você fica aqui que eu vou lá avisar Maria sobre o desfecho, sobre o que aconteceu com o seu filho. E Pedro fica ali à distância. O Evangelho tem o cuidado de dizer: Pedro acompanhava de longe todas estas coisas, não falando apenas do aspecto físico, mas também da distância espiritual em que Pedro estava realmente, o que levou, como a gente sabe, à negação. E ele encontrava-se então naquele pátio, tentando disfarçar-se, quando de repente uma criada olha para ele e o identifica: mas você não é um dos seguidores daquele que está preso? Apontando para a cela de Jesus. E Pedro então dirá: não, não sei do que você fala, não conheço esse homem. Passado algum tempo, aproxima-se ele da fogueira para aquecer-se, quando dois indivíduos que ali estavam olham para ele novamente e de certo modo o reconhecem e afirmam: mas você não era um dos discípulos daquele mestre? E Pedro: imagina, nunca vi este homem, não o conheço. Passado mais um tempo, já tarde da noite, véspera do alvorecer, alguns dos guardas que faziam parte da comitiva que foi prender o mestre no Jardim das Oliveiras, em voltando, reconhecem Simão Pedro, porque Simão havia promovido todo aquele embate inicial, cortando a orelha de um dos guardas, né, de mal. Mas não foi você que levantou a espada? E Simão mais uma vez, né, imagina, isso não é possível, nunca vi esse homem, não tenho contato algum com ele. E exatamente alguns instantes após essa terceira negativa, que os galos em Jerusalém cantam, anunciando o alvorecer. Um trovão não teria tido um impacto maior sobre Simão Pedro. Uma bomba que explodisse ali não teria promovido um estrondo maior dentro daquele coração do que o canto daqueles galos. Porque no exato instante em que eles cantaram e veio à memória de Pedro o que havia sido conversado na última reunião, ele instintivamente olha para a cela onde Jesus estava. E o seu olhar cruza com o olhar de Jesus. Será que nós conseguimos mensurar o que se passou nesse átimo de tempo? Será que nós conseguimos medir e sentir o que se deu nessa troca de olhares? Mas o que mais impressionou Simão Pedro foi a natureza do olhar de Jesus. E é interessante porque o evangelista Lucas escreve isso, outros, né, os evangelhos canônicos também descrevem esse momento, mas em especial o evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 22, no versículo 61, Lucas ele descreve esse momento em que Simão se vira e olha para a cela de Jesus e percebe que Jesus então o olhava. E ele usa um verbo interessante, né, uma composição do verbo ver, precedido pela preposição em, que dá um sentido diferente para o ver. Não é simplesmente ver. Jesus não simplesmente olhou para Pedro. Essa construção verbal traz a ideia de um olhar minucioso, de um olhar pormenorizado, de um olhar penetrante, de um olhar que devassa. Jesus penetrava o mundo interior de Pedro, ou Pedro sentia-se penetrado, devassado pelo olhar de Jesus. Mas impressionantemente, isso talvez tenha sido o que mais marcou Pedro, porque ele esperaria, como estava acostumado talvez, um olhar de condenação, que seria justo, entre aspas, porque ele havia feito por merecer. Ele esperaria, aquele que cai, esperaria ali naquele momento um olhar de condenação. No entanto, ao captar aquele olhar, ele não vê nada de condenação. Um misto de sentimentos, um misto de luzes naqueles olhos faiscantes, penetrantes, porém absolutamente serenos e doces. É o olhar de Jesus um olhar paradoxal, porque é um olhar que nada exige, mas que espera. É um olhar que não condena, mas que retifica. É um olhar que ama, mas que convida ou desafia a renovação. É um olhar que consola profundamente, mas que nos desperta para a verdade. O olhar do Cristo sobre nós é esse misto de profundeza e acolhimento, da luz poderosa da verdade que escancara o nosso mundo íntimo e as nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo dessa luz acolhedora, infinitamente misericordiosa do amor que balsamiza as nossas dores e as nossas chagas. E justamente por não ver nada de condenação naquele olhar, é que Simão sente-se ainda mais impactado, porque ele havia negado o mestre amado com o qual havia convivido por 3 anos, dia e noite, e no entanto esse mesmo mestre em nada o condenava, em nada julgava. Humberto de Campos, portanto, vem em nosso auxílio para descrever ainda mais profundamente o que se processou no mundo interno de Simão Pedro, porque ali, sob o olhar de Jesus, é que ele começava a construir o olhar amoroso que um dia viria a ter, aquele mesmo olhar com o qual ele analisou a situação de Paulo, de Saulo à época, propondo acolhê-lo. Porque os olhos, no contexto do Evangelho, não falam só do olhar físico, do olhar material, falam sobretudo da nossa visão, do nosso entendimento, da nossa compreensão da vida, das coisas, das pessoas. E é sob o olhar de Jesus que aos poucos vamos descobrindo como de fato temos olhado a vida. É sob o olhar de Jesus que aos poucos vamos renovando e aperfeiçoando a nossa maneira também de olhar para a vida e para os outros. Porque já dizia o mestre, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo estará em luz. Se porém forem maus, estarás em treva. É diferente do olhar material, em que a luz chega de fora, trazendo-nos a informação daquilo que nos circunda. No olhar espiritual, que todos os espíritos detêm, mesmo aqueles que numa encarnação estão privados do olhar físico, dos olhos materiais, o olhar espiritual diz respeito à nossa compreensão da vida, à nossa leitura de cada experiência. E ele nasce, esse olhar, da luz que projeta-se de nós, não da luz que recebemos de fora. Então, ao contato com o olhar do Cristo, que pousa sobre nós toda vez que acessamos o seu Evangelho, quando estudamos a sua mensagem, no fundo estamos nos colocando sob o seu olhar misericordioso, olhar que projeta imensa luz em nosso mundo íntimo e ajuda-nos a ver qual a luz que já detemos e qual a parcela de sombra em que ainda nos mantemos cativos. Foi ali que Pedro começou a perceber a sua cegueira, começou a perceber ainda a sua inabilidade de olhar a vida e os outros como realmente deveremos olhar. Assim também o próprio apóstolo Paulo, mais tarde, ante o olhar magnético de Jesus às portas de Damasco, ele pôde então perceber que estava cego, embora visse com os olhos físicos, cego pela revolta, cego pelo ódio, cego pelo fanatismo. Escamas estavam sobre os seus olhos. Isso ele só pôde perceber quando se pôs sob o olhar de Jesus, quando cruzou com o olhar do mestre, projetando luz em si, ele viu quão cego estava. E ao receber a visita de Ananias, restituindo-lhe a visão, oferta então ao Senhor dali por diante os seus olhos aos santos serviços do Evangelho para todo sempre. Então, o que se processou com Pedro naquela noite, o que se processou com Paulo às portas de Damasco, é o que paulatinamente vai se processando conosco, todas as vezes em que cruzamos olhar com Jesus, cruzamos os nossos olhos com o Mestre, ou nos pomos sob o seu olhar luminoso e amoroso, pelo estudo do seu Evangelho, ou pelo serviço inspirado no seu Evangelho, Jesus traz-nos luz para que vejamos então como temos visto a vida, como temos analisado o próximo. E é aí que a gente começa a desenvolver um novo olhar. É o que Humberto de Campos descreve no capítulo 26 do livro Boa Nova, quando traz mais detalhes daquilo que Lucas, por exemplo, trouxe de maneira resumida ou simplificada no seu capítulo 22. No capítulo 26 do livro Boa Nova, Humberto de Campos diz assim: Pedro, ao cantar do galo, né, recordou as palavras do Mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante, voltando-se instintivamente para a cela em que o Mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Até então, não se havia visto na terra um olhar como aquele. Um olhar que, mesmo diante da negação, da traição, de amigos tão próximos e tão queridos, mantinha-se absolutamente sereno, amoroso, confiante. Que olhar era aquele? Que olhos eram aqueles? Que luz era aquela que projetava-se daquela candeia, já que são os olhos a candeia do ser? Era uma luz desconhecida, mas que penetrava o mundo interior de Simão Pedro, abrindo novos horizontes, um novo universo de entendimento acerca de si mesmo. Por isso continua Humberto de Campos: presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo, dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele que fora sempre o homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança em face da sua própria falta. Ele, portanto, que sempre havia tido um olhar torto, um olhar condenador, um olhar áspero aos transviados da verdade e do bem, que era conhecido por ser aquela personalidade muito intransigente, muito irascível, muito dura, ali se via agora diferentemente, na posição do que recebia um olhar, mas não o olhar com o qual ele estava habituado. Se via ele agora na posição dos caídos, que antes ele não julgava ser possível estar, e via ele a diferença do olhar que Jesus lhe ofertava para aquele que ele vinha ofertando a outros tantos indivíduos que se aproximavam de Jesus em busca de renovação. Ele que havia olhado torto para a Madalena em sua primeira visita a Jesus na sua casa, na casa de Simão Pedro. Ele que havia olhado torto para Zaqueu quando Jesus se propõe a almoçar na casa de Zaqueu. Ele que havia sido conhecido como naquela passagem em que Jesus pede, quando buscado por quatro indivíduos que desejavam renovar-se à luz do Evangelho, Jesus pede a Pedro: ampara-os com a verdade. E Pedro então toma o bastão da verdade e, de certo modo, esmaga-lhes as esperanças. Você conhece a sua vida pretérita, como ousa se aproximar do Mestre? E você, como tem coragem de aparecer por aqui? E ao final, quando Jesus retorna, orgulhoso lhe diz: Senhor, atendi ao seu pedido. E Jesus, vendo o estado em que se encontravam aqueles indivíduos, volta-se a Pedro e menciona: Pedro, mas eu não pedi que os ferisse com a verdade, mas que os amparasse com a verdade. Então Pedro era conhecido por esse olhar, e agora ele se deparava com outros olhos, com uma outra informação, com outro sentimento transmitido pela maneira de enxergar. Porque o quanto não comunicamos com os olhos, o quanto o nosso entendimento não define muito da nossa ação e da nossa receptividade acerca de uma pessoa ou de uma experiência. O quanto dos problemas do mundo, sejam nas relações ou sejam diante das provações, não surgem ainda do nosso olhar enviesado, tão hábil, tão acostumado a identificar argueiros e ciscos, problemas e sombras, e tão pouco capazes ou habituados a identificar traços de luz, potencialidades. Quantos dos nossos problemas e dores não terão aí o seu nascedor? Então ali ele conhecia uma mensagem diferente por meio daqueles olhos. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para sua queda dolorosa. Aqui, mais propriamente, começa a nascer Simão Pedro, o que viria a ser conhecido como aquele esteio, aquele sustentáculo da Boa Nova Nascente, aquele olhar paternal e tão amoroso que vemos no acolhimento de Paulo, que vemos no acolhimento de tantos e tantos enfermos, desafortunados, que vinham buscar a casa do caminho. Esse olhar começa a se formar por meio dessas lágrimas, que removiam escamas, que limpavam barreiras, que abriam fendas nas paredes do egoísmo, nos véus da ilusão e do orgulho, para que ele pudesse ver compreendendo, ver não se detendo na sombra, ver identificando sempre em cada irmão, antes de mais nada, por mais que esteja caído ou por mais que tenha caído, alguém necessitado de apoio e de compaixão. Como dirá Emmanuel, um livro, um texto muito bonito chamado O Olhar de Jesus, no livro Viajou, capítulo número 8, o olhar do Mestre jamais se deteve nas faixas escuras de qualquer criatura. E se buscarmos implementar ou trazer esse olhar, um pouco mais do olhar do Mestre para o nosso a cada dia, teremos enfim alcançado o grande entendimento, banindo para sempre do mundo de nossas consciências a crítica destrutiva, aquela visão ferina, sempre condenatória, porque passaremos por meio desse grande entendimento a identificar em cada coração ou em cada circunstância sempre algo que tenha a nos ensinar, algo que pede a nossa colaboração para que possa efetuar a sua função na vida. Seja o indivíduo que ainda tem os seus tropeços e as suas sombras, mas que pede em nós um estímulo para encontrar e desenvolver os seus traços de luz, seja a experiência que primeiramente nos apresenta sombria, dolorosa, mas que esconde em seu verso ou em sua outra face a luz da experiência e da renovação. Tudo isso pede de nós esse olhar, esse entendimento, esses olhos de Jesus, esses olhos de ver, como o Mestre nos falou no seu Evangelho. É o que as lágrimas aqui faziam a Pedro, e depois os tantos anos de trabalho haveriam de consumar. É o que começa a surgir também em Paulo, quando da visita de Ananias a lhe remover aquelas escamas, e dada a sua disposição de consagrar dali por diante os seus olhos aos santos serviços do Evangelho, para todo sempre. As muitas dores, as muitas lutas, as perseguições, nada mais fizeram do que clarear cada vez mais aquele olhar, porque no fundo purificavam cada vez mais o sentimento. O coração puro, diz o Mestre, é que fornece, é que estabelece a visão clara da vida. Bem-aventurados, pois, os puros de coração, porque verão a Deus. Onde? Em tudo. em todos. Porque mesmo na criatura mais caída, que mais se mergulhou no pântano, talvez, de quedas morais, ali há o potencial da presença divina. Mesmo na experiência mais sombria e dolorosa, ali há a lição que nos renova e nos transforma. Mas para isso é preciso pureza de coração, que define também clareza e pureza de olhar. Os olhos de Jesus que nós precisamos incorporar. Através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o Mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Quando nos colocamos, portanto, sob o olhar de Jesus, se Ele nos revela ainda as nossas fragilidades, nos mostra as nossas fraquezas, sentimos também um profundo acolhimento. Em nossas noites mais escuras, o olhar de Jesus se faz uma lâmpada ainda mais clara e luminosa, a nos falar de esperança, a nos falar de amor incondicional e de misericórdia ilimitada. E são para nós um farol de segurança e de referência para que possamos nos reerguer e avançar. É o que Pedro sentia, que o Mestre, por meio daqueles olhos, o visitava em espírito e o consolava como naquelas noites inesquecíveis em sua casa ou junto à natureza, onde falavam das esperanças do reino. O Mestre era ainda o mesmo, não importava o seu proceder, não importavam quais eram as suas quedas, o amor de Jesus permanecia igual, sempre uma luz a brilhar em nossas noites, sempre a esperança que nunca se apaga, sempre o sol luminoso da fé que nos aponta o caminho. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Mas nesse instante, nada mais viu na confusão de seus angustiados pensamentos. Luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Esse é o olhar de Jesus, envolvente, magnético e acolhedor, como a luz do luar, que é para nós um símbolo da esperança que nunca morre. Ao falar dessas virtudes, no livro Consolador, Emmanuel assim as define: se a fé é o clarão positivo do sol, a esperança é a luz do luar, destinada a brilhar exatamente nos momentos de mais escuridão e de mais sombra. E o olhar de Jesus é qual essa luz do luar que nessa noite embelezava as ruas de Jerusalém. É essa luz do luar que tem nos visitado, mesmo nas sombras mais densas, por onde temos passado, aqui na matéria ou no mundo espiritual, e que tem nos convidado mais uma vez a buscar o dia que vem, o sol que há de retornar. Esse é o olhar que tem se estendido sobre nós, e esse é o olhar que nós precisamos incorporar, porque uma vez ao contato desse olhar dia a dia, pelo estudo do Evangelho, uma vez que criamos essa vinculação com os olhos de Jesus, também o nosso olhar sente-se impelido a mudar. Nós não mais conseguimos olhar para os outros com a dureza de outros tempos, com a intransigência, com a postura de condenação que nos era tão característica, porque sentimos-nos tão tocados, tão devassados por esse olhar, que ao olhar para os outros, começamos a sentir isso que Pedro aqui sentia. O homem no mundo, a criatura humana, é mais frágil do que perversa. Porque é o que nós sentimos quando caímos, é o olhar de Jesus alcançando a nossa vida, quando nós nos vemos frágeis, e em sentindo essa expressão de amor para com os outros, não conseguimos mais ser tão duros e tão indiferentes. Por isso, recorrendo a Emmanuel, nosso sempre eterno benfeitor e professor de Evangelho, no seu livro Religião dos Espíritos, capítulo de número 11, vamos encontrar uma mensagem muito bela em que ele nos fala justamente sobre esse olhar que nos cabe desenvolver. Ele comenta aquele versículo já mencionado: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E ele diz assim: cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. É conhecida aquela história atribuída à tradição, quando Jesus caminhava com os discípulos, passando por um cadáver de um cão que estava morto há algum tempo, em putrefação, e os discípulos todos passando a reclamarem do odor. Mas Jesus, mesmo naquela situação, destaca a bela dentição, mas que belos dentes ele possuía. Mesmo numa carcaça em putrefação, sabia o olhar de Jesus destacar virtudes, qualidades, a presença divina, a perfeição das leis da natureza. Assim, em cada situação, assim, junto a cada coração, é esse o olhar que nos compete ter. É esse o olhar que o Evangelho vai produzindo em nós. Quanto mais nos colocamos sob o olhar do Mestre, mais nos vemos envolvidos por essa luz da candeia que parte diretamente do coração de Jesus por meio dos seus olhos, do seu olhar espiritual, nós vamos também sentindo a nossa visão se ampliar e se clarear. Porque para muita gente, prossegue Emmanuel, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Pelo menos para mim, poucas cenas me tocam tão profundamente na história do Evangelho, nas descrições do Evangelho, como a cena daquela noite que mudaria para sempre a história da humanidade e de todos nós. A singeleza e a beleza divina de Maria, José, o pequenino mestre, os animais, os pastores e o coro de anjos. Será que a humanidade já viu cena mais bela? Será que o mundo espiritual, a história deste planeta, já viu composição mais bela? Quando o Senhor ali estava, na singeleza de um coxo, por isso, porque isso é uma manjedoura, um coxo para os animais. Ele, no entanto, onde muitos viam desprezo, via a beleza dessa cena poética, sublime, que ficaria para sempre gravada na história de nossa trajetória, que todos os anos nós revivemos pelo Natal, pelos presépios, pelas composições, pelas canções que falam daquele momento, exaltando a glória da humildade, a grandeza que se apaga, a estrela que desce à terra para nos chamar ao império das estrelas de nosso Pai. Ele via Deus nesta situação. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Já paramos para pensar nisso? Entre tantos que Jesus poderia escolher para ser o primeiro a se apresentar após a crucificação, ele escolhe Madalena. Não escolhe nem sua mãe, Maria, nem o próprio Pedro, com o qual havia convivido mais estreitamente ao longo daqueles 3 anos, ele escolhe Madalena, justamente para gravar para todos os séculos essa verdade morredora, como diz Emmanuel em outro texto, de que o seu Evangelho nada mais é do que o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. e ninguém havia transformado a sua vida à luz do Evangelho como Madalena. Nem mesmo Paulo, depois, haveria feito tamanha transformação, dirá o próprio Emmanuel, que é um grande admirador de Paulo. Mas ele diz: Madalena era a vida mais profundamente, mais visceralmente transformada pelo Evangelho, por isso o mestre a escolhe para ser a grande mensageira da vida triunfante, da vida que nunca morre, dos eternos recomeços que no Evangelho nós encontramos. Tinha de ser Madalena, porque ele via Deus no imenso potencial daquele coração ainda enganado, mas que tinha muito a dar. Bastava encontrar um olhar amoroso, bastava encontrar um olhar de estímulo e não de julgamento, como a imensa maioria dos que ela encontrava até então. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Convenhamos nós, quem imaginaria em Pedro o sucessor ou o condutor do colégio apostólico? Quem de nós veria em Pedro um coração com esse potencial de receber a não pequenina incumbência de ser o esteio, a rocha da primeira comunidade cristã? Analfabeto, impaciente, explosivo, impulsivo, duro, mas o mestre, com um olhar que não se detém na faixa de sombra, transforma a dureza que fere na dureza que sustenta. A pedra que era antes lançada torna-se depois a pedra de apoio. Por isso o nome Pedro, pedra, porque não se chamava Pedro, ele se chamava Simão somente, mas Jesus diz: tu és pedra, por ora a pedra que fere, mas um dia a pedra que ampara e sustenta, um dia a base sólida de equilíbrio do cristianismo. E é o que nós vemos no livro Paulo Estevão. Se a figura de Paulo se destaca no livro, a figura de Estevão, não menos a figura de Pedro, que foi tão importante em momentos cruciais, como nesse, porque não fosse ele a ponderar, não teriam acolhido Saulo, e que teria sido do futuro talvez de Saulo, sem conhecer Barnabé, sem conhecer o próprio Pedro, que tantas orientações lhe deu. Foi graças a ele, Pedro, ao improvável condutor da boa nova. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Como recebe Jesus a Judas no último momento, no Horto das Oliveiras, quando já sabia, ele já sabia antes, mas também naquele momento, que Pedro vinha enganado em seus propósitos junto da guarda para prendê-lo? Como Jesus recebe a Judas? Amigo, a que viestes? Qual de nós, ante uma traição iminente de um amigo, em vigilante, por óbvio, a ele se referiria ainda com o título de amigo? Amigo, a que viestes? E qual o último ato de Jesus antes de entregar o seu espírito e retornar ao mundo espiritual? Diz-nos Humberto de Campos, numa mensagem belíssima chamada O Anjo Silencioso, se não estou enganado, em que nos fala ele que nos últimos momentos de Jesus na cruz estava ele cercado por legiões e legiões angélicas, os anjos da justiça anotando os nomes dos responsáveis, alguns outros anjos consolando-lhe, né, pensando as suas feridas, ajudando a equilibrar a vibração da turba enfurecida, ensandecida, enfim, legiões e legiões angélicas. Mas de repente se fende o céu, e por um caminho luminoso desce o mais belo de todos os anjos, pousa ele aos pés da cruz, com um olhar súplice, volta-se ao mestre em reverência, faz uma oração, levanta-se então e cola o ouvido aos lábios de Jesus, que lhe emite uma ordem, uma orientação, e então sai esse anjo célere para cumprir a missão que lhe havia sido dada. Diz Humberto de Campos, era o anjo divino da caridade, que ia em auxílio a Judas, que acabara de se suicidar. A última lembrança do Cristo na cruz é quanto a Judas, o amigo que se suicidara. Esse é o olhar de Deus, traduzido no olhar do Cristo. Sempre a esperança que nunca fenece em qualquer criatura. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe em embaixada importante. Quem de nós veria no religioso fanático, no perseguidor, no torturador, o maior divulgador da mensagem cristã na história da humanidade? Um dos homens, talvez, que mais influenciou o pensamento humano, pelo menos no Ocidente, ao longo da história. Um daqueles sobre os quais talvez mais se escreveu, livros e livros, comentários e mais comentários sobre as suas epístolas imortais, sobre as suas viagens inesquecíveis. Quem de nós veria ali esse potencial? Jesus viu, e graças a isso, sem sombra de dúvidas, que aqui hoje estamos, porque foi Paulo que fez o cristianismo expandir-se e fincar raízes inamovíveis no mundo e no pensamento humano. Portanto, ele conclui: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece, ou seja, não fenece, não se perde em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o char, né, o pântano, em berço de pão, e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Eis os olhos que nos competem, ou que nos cabe ter. Eis o resultado que em nós produzirá o olhar de Jesus, se sob ele nos colocarmos dia a dia, pela oração, pelo estudo do seu Evangelho e, sobretudo, pela sua devida aplicação. Desenvolveremos aos poucos essa vista que se estende além, essa luz que penetra várias sombras e consegue identificar, para além dos pedregulhos, o diamante que um dia fatalmente virá brilhar. Conseguirá identificar, mesmo nos pântanos mais fétidos, a possibilidade de ali cultivarmos lírios de pureza, de renovação e reconstrução à luz do Evangelho Redentor. Que o olhar de Jesus, que espera, mas não exige, que retifica, mas não condena, que desperta e ao mesmo tempo consola, e que acima de tudo ama, que esse olhar nos possa curar e nos dar enfim os olhos de ver, para que de fato possamos colaborar com o Mestre na construção de um mundo melhor, de um mundo mais luminoso, a começar por nós mesmos. A todos, muita luz e muita paz, que os olhos de Jesus sejam para nós o farol de cada dia e que possamos avançar em direção à luz que a todos nos espera. Muita paz.